Gazeta Animal.
Segundo uma pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde, no Brasil, as estimativas de animais abandonados são de 30 milhões de casos, sendo 10 milhões de gatos e 20 milhões de cães. Esses dados apontam que para cada habitante há um cachorro abandonado nas grandes cidades do país. No Brasil, a questão dos animais abandonados nas ruas representa atualmente um problema de saúde pública. E para falar sobre esses animais de rua e quais são os problemas e possíveis soluções até mesmo, estamos na ponta da linha com o Dr. Carlos Augusto Donini, ele que é presidente da Comissão de Políticas Públicas do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo. Bom dia, Dr. Carlos, tudo bom?
Bom dia, como estão? É um grande prazer poder atendê-lo.
Obrigado pela disponibilidade, doutor. E eu já queria saber quais são os riscos que um animal abandonado pode gerar para um ser humano.
O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo e do país todo tem essa preocupação desde a sua existência. Os animais de rua, considerados cães e gatos, eles sempre oferecem algum tipo de risco, seja pela simples presença dentro de um ambiente inadequado, onde eles acabam sofrendo as consequências e ficando doentes. Essas doenças podem se transformar num risco de transmissão, como as zoonoses. E no caso de cães, a gente pode contar, assim, assustadoramente, em cerca de 80 moléstias que podem ser compartilhadas com seres humanos. Cães e gatos, dentro dessa proporção. Então, é uma preocupação constante, não só da classe médico-veterinária, mas como da sociedade toda. A maior preocupação de todas é a falta de informação a respeito disso e das relações que nós, da sociedade, por uma questão emocional, colhemos o animal, às vezes, em condições insatisfatórias e não temos a menor dúvida em levá-lo para dentro de casa e compartilhar com o resto da família. Isso sim, a falta de informação aí, nesse caso, pode gerar grandes problemas que serão dificilmente relacionados a esse fato.
Então, nessa hora que a família decide levar um animal que está na rua para dentro de casa, quais são os cuidados que ela deve ter para não gerar esses problemas que o senhor citou?
Então, a preocupação, desde que haja a possibilidade de ter contato ou perguntar para alguém que entenda disso, no caso, o Conselho Regional de Medicina Veterinária, a Prefeitura, através do Centro de Controle de Zoonoses, das unidades de controle de zoonoses, e a própria Secretaria de Defesa Animal, está à disposição para prestar estas informações na medida em que ela é demandada. Ao mesmo tempo, a gente se preocupa muito em divulgar isso dentro das próprias ONGs, outras próprias condições de educação normal dentro das escolas e das oportunidades educacionais que existem em todo o país, em ter os seguintes cuidados. Primeiro, ao identificar o animal e lidar com ele, ao tocar nele, não se deve tocar em nenhum animal, por mais humilde, por mais amoroso que possa representar, sem ter a certeza de que ele não oferece risco, né? E um dos primeiros motivos para essa preocupação é o acidente por mordida. Um animal de rua, que você não sabe a origem, não sabe o que aconteceu, que está imobilizado na rua, em algumas situações pode estar positivo para o vírus da raiva, pode estar contaminado com o vírus da raiva. Graças a Deus isso não acontece há muitos anos aqui em São Paulo e em várias cidades do país. Mas ainda existem focos isolados de raiva em algumas cidades, onde o acidente por mordida é a principal fonte de infecção do ser humano. Os últimos casos de óbito que nós tivemos humanos, tanto em Pernambuco quanto no resto do país, foram só dois casos e tiveram relação com gatos, que simplesmente arranharam as pessoas que estavam resgatando em condições de abandono e levaram a óbito as pessoas que tinham essa intenção. Então, o contato com o animal deve ser feito sob orientação. O simples fato de você se aproximar do animal e colocar a mão pode fazer com que, em situação de proteção do próprio animal, ele possa fazer uma mordida e sair correndo, sumir. Nesse caso, a pessoa tem que ser encaminhada para vacinação imediatamente, sob o risco de ter ou não a possibilidade de ter raiva. Esse é o primeiro sinal.
E, doutor...
Os outros sinais dizem respeito ao contato direto com as mãos, ou mesmo beijando, que é muito comum, com o animal diretamente. aí sim começa o processo de transmissão de bactérias e de situações de fungos e que podem causar uma infecção naqueles indivíduos que estiverem um pouco mais debilitados. Aí, no caso, crianças e idosos.
E, doutor, nessa época de chuva, aumenta os riscos, aumenta a preocupação com o abandono de animais?
É, mais por desalojamento, né? Os animais procuram locais de sua segurança. Então, muitas vezes, aparece na porta da sua casa porque tem um abrigo, porque tem uma proteção da chuva ou porque é um lugar mais alto e eles acabam se concentrando instintivamente em locais de proteção. É nesses locais que, às vezes, surgem os resgates indevidos. Mas a chuva em si oferece riscos de transmissão de doença, não no momento da chuva, mas sim posteriormente, como no caso da leptospirose, que é muito frequente com relação aos cães, que sem vacina podem adquirir a doença e poder transmitir para o ambiente, distribuindo a leptospira e mesmo para as pessoas em situações especiais de lesões de pele ou ingestão indevida da bactéria eliminada pela urina dos ratos, no caso, juntamente com os processos de enchente, e os cães que veiculam isso mais adiante para dentro das residências, né?
Nós estamos conversando com o Dr. Carlos Augusto Donini sobre animais de rua, quais são os problemas e as possíveis soluções nesses casos de gatos e cães. A gente já percebe que, segundo um dado divulgado pela Organização Mundial da Saúde, 30 milhões de casos ocorrem, sendo 10 milhões de gatos e 20 milhões de cães. Dr. Carlos, existe alguma medida que o governo pode tomar, alguma forma de ajudar esses animais e diminuir esses casos? Tem algum programa?
É uma obrigação do governo, junto da sociedade, enfrentar esses desafios, né? Na situação de hoje, onde o país vive grandes problemas sociais, fica muito difícil você destinar grandes volumes de verbas ou instituições específicas para poder cuidar só disso. Mas isso está acontecendo, graças a Deus. Nos últimos 10 anos, os movimentos de proteção animal têm conseguido sensibilizar grande parte do legislativo e do executivo, a ponto do ano passado, em junho, o Estado, São Paulo, criou um sistema de proteção e defesa animal na condição de uma subsecretaria ligada diretamente à Casa Militar. Essa subsecretaria tem a função e o objetivo de organizar as ações de proteção e de verificação de maus-tratos e destinação dos animais resgatados em condições de abandono ou de maus-tratos para tratamento e destinação à adoção organizadas. Um grande problema está na adoção de animais de rua sem o devido controle sanitário e vacinação, para que aquele que está doando o animal tenha a responsabilidade de saber o que está fazendo. E aquele que está adotando o animal saiba anteriormente da presença física do animal na sua casa todas as condições necessárias para que esta relação seja saudável. Então, hoje um dos problemas é resgatar um animal da rua e doar para alguém. Se isso não for feito por uma organização, seja ela institucional, do governo ou não do governo, que são as ONGs de proteção animal, se ela não tiver um médico veterinário ali que examine o animal e que defina se ele tem ou não tem algum risco para a transmissão da doença, ele passa a ser um disseminador de doenças de saúde pública da zoonose. Então nós temos hoje a leishmaniose, que está abalando muito essas relações, porque não tem cura, apesar das grandes discussões e dos desafios que se apresentam. A leishmaniose era uma doença localizada à região de floresta, onde tinha maior contato isolado no norte e nordeste do país, hoje ela enfrenta a maioria das grandes cidades com o destino final do óbito do animal e da transmissão às pessoas. Isso é um desafio constante e muito difícil, mas é muito importante que o sistema de controle de resgate passe por um controle de qualidade sanitária. E aí entra o processo de educação, que é muito importante. O que fazer, como fazer e quando fazer, porque é um compromisso de 15 anos que o adotante vai perseguir. Um dado interessante que talvez você goste de saber aqui, esse dado que você falou de 30 milhões de cães abandonados, a última pesquisa mostra que 45% dos 65 milhões de domicílios do Brasil tem cães. Isso dá uma proporção de mais ou menos 30 milhões de domicílios, com um total de 53 milhões de cães e 22 milhões de gatos. Se essa pesquisa que foi feita com amostragem, com estatística, mostra que 53 milhões estão domiciliados, como é que nós temos 30 milhões abandonados? São dados difíceis de se estimar desse volume, que a própria Organização Mundial de Saúde, não querendo descredenciar, mas é muito difícil você estimar populações abandonadas, porque elas variam muito dos seus fatores entre os municípios e as cidades. Então, o que a gente percebe é que há necessidade do próprio poder público e das políticas públicas determinar o controle dessa população através da identificação. Onde estão, como estão e para onde vão. Isso só é possível através da identificação eletrônica ou o RG dos animais, vamos dizer assim. Nós temos que ter o chip para poder fazer o rastreamento desses animais durante a sua vida.
Dr. Carlos, eu gostaria de agradecer a disponibilidade da entrevista e desejar ao senhor um excelente dia.
Da mesma forma, eu quero aproveitar para colocar o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, na figura do seu presidente Mário Eduardo, e de toda a nossa equipe, com todas as nossas comissões especiais, para estar à disposição, tanto da imprensa quanto da sociedade, para poder diminuir esse grande desafio, que é solucionar a presença de tantos animais abandonados ou semi-abandonados, quando são cuidados pela grande parte da população, sensibilizados, e que isso não se transforme num problema, num risco de saúde. Muito obrigado pela oportunidade, a gente está à disposição.
Obrigado, doutor. Nós conversamos com o doutor Carlos Augusto Donini, ele que é presidente da Comissão de Políticas Públicas do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, sobre animais de rua, quais são os principais problemas e as possíveis soluções.
Gazeta Animal. Oh.